Los siguientes minutos dentro de nuestro programa del curso de acceso los vamos a dedicar a fundamentos de la tecnología. En esta mañana, y para hablar de bioingeniería y también de biomecánica, de distintos temas, nos acompaña un invitado muy especial. Tenemos con nosotros al profesor Renato Natal y también tenemos con nosotros al catedrático de ingeniería, el profesor Mariano Artés. Buenos días a los dos, bienvenidos.
Buenos días.
A mí me gustaría comenzar, antes de entrar en el tema, pues por saber algo más de nuestro invitado especial, del profesor Natal. Profesor Artés, ¿podría hacer una breve presentación?
Con mucho gusto. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Renato Natal su disponibilidad a colaborar con nosotros en este programa. El profesor Natal es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Iberoamericana de Ingeniería Mecánica, y precisamente con ocasión de una reunión que ha celebrado este comité aquí en nuestra universidad, se encuentra en Madrid y hemos aprovechado la oportunidad para pedir que venga a nuestro programa. El profesor Natal es graduado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Porto, es también máster en Ingeniería Estructural por esa universidad, en la que hizo su doctorado en Ingeniería Mecánica. Se dedica a investigar en temas relacionados con métodos numéricos para la ingeniería, simulación numérica de procesos tecnológicos, desarrollo de producto, biomecánica y bioimagen. Y tiene más de 180 publicaciones, 38 de ellas en revistas internacionales, y dirige actualmente 10 tesis doctorales, alumno del doctorado, naturalmente. De manera que muchas gracias, profesor Natal, por acompañarnos en este programa de Fundamentos de la Tecnología, dedicado un poco a ampliar los horizontes de nuestros estudiantes sobre nuevas ramas de la ingeniería y, en particular, pues de la bioingeniería, que es una de las ramas que cultiva con más éxito el profesor Natal.
Pues también decir que el profesor Natal es portugués y, bueno, aunque intentará ir hablando entre español y portugués, lo hará despacio y yo estoy segura que todos le vamos a entender perfectamente. Y comenzar por ahí. Nuestros oyentes probablemente se estén preguntando qué es exactamente esto de bioingeniería. ¿Qué es exactamente, profesor Natal?
En primer lugar, déjeme agradecer al profesor Mariano esta invitación para estar en este programa. Y también quería pedir, de facto, disculpas por o meu espanhol não ser tão bom como desejável, mas vou tentar falar pausadamente, de modo a que toda a gente me possa entender. Relativamente à sua pergunta, portanto, hoje em dia há várias disciplinas que se estão a cruzar, tornando áreas que eram antigamente muito distintas umas das, que eram muito distintas umas das outras, que são essas fronteiras entre as áreas de conhecimento aos poucos estão sendo mais batidas, de modo a surgir aquilo que nós dizemos por áreas do conhecimento multidisciplinares.
Nos está diciendo áreas de conhecimento multidisciplinar, pero ¿todas dentro de la rama de ingeniería o hay distintas ramas que no son necesariamente de ingeniería?
No necesariamente de ingeniería, claro. También, en este caso, como estamos a hablar de las tecnologías, vamos también de las tecnologías, también de ingeniería. Mas podemos pensar entre filosofía e medicina dentária, por exemplo, se quisermos. Pode haver aí algum tipo de cruzamento, ou entre psicologia e medicina aplicada a determinadas áreas específicas. No caso, a bioengenharia é justamente um pouco de uma dessas áreas em que existe essa componente multidisciplinar entre a engenharia e outros ramos de saber, nomeadamente a medicina, que é aquela que acaba por resultar. Mas não só, também a biologia, por exemplo. No nosso caso, nós de facto temos estado fortemente concentrados e focados no cruzamento entre a engenharia e a medicina.
Por lo tanto, en esta rama, los ingenieros un poco, el final es un final médico dedicado a la medicina, aunque me ha llamado muchísimo la atención también el que pueda haber filósofos.
No fondo, é uma aplicação da engenharia à medicina.
À medicina.
Bem, em certas áreas de engenharia, este cruzamento já era mais antigo. Por exemplo, quando nós vamos a um gabinete de diagnóstico, de imagem tem aparelhos que foram criados por engenheiros. Quando vamos ao dentista para arranjar os dentes, temos um equipamento, sistemas mecânicos, alguns deles, outros menos mecânicos, que também foram concebidos, foram projetados por engenheiros. Agora nós estamos a avançar um pouco mais, portanto estamos a deixar os equipamentos, a deixar não só os equipamentos, mas também a ir para a própria máquina, que é a pessoa humana, ou se quisermos também outros animais. Também existe a componente de engenharia que liga aos outros, que estuda aos outros animais.
Está claro que entonces los ingenieros, pues por ejemplo, pueden diseñar una máquina de resonancia magnética, por ejemplo, sí, de bioimagen,
exacto,
o un escáner, todo este tipo de aparatos cada vez más sofisticados y cada vez con más campo, son los ingenieros los encargados de ponérselo a la disposición de la medicina.
Cierto.
Pero, ¿qué más áreas, digamos, son todos estos aparatos y qué más es lo que hace el ingeniero dentro de la bioingeniería?
Por ejemplo, quando temos um problema num osso, em que o osso, por um motivo qualquer, foi danificado e pode ser necessário substituí-lo, então nós podemos substituir esse osso por um componente que é, por exemplo, metálico e cuja resistência mecânica, portanto, aqui estou a usar um termo já mais técnico, mas cuja resistência mecânica obedece a determinados requisitos. Esses requisitos são, de facto, um componente que nós, os engenheiros, utilizamos normalmente no projeto de equipamentos mecânicos. Só que, neste caso, esses modelos que nós utilizávamos no projeto de equipamentos mecânicos, agora vamos poder estar a aplicá-los, ou estamos a aplicá-los cada vez mais, em componentes que vão ser incluídas no nosso próprio sistema.
Se está refiriendo a, por ejemplo, una prótesis.
Sí.
Puede ser una prótesis de todo tipo. Una prótesis hasta que pueda tener movimiento. Yo recuerdo en un programa que hicimos hace un tiempo que hablamos precisamente del avance también que pueda tener el movimiento, por ejemplo, de una persona que haya perdido un brazo, haya perdido una mano, haya perdido. Todo este tipo de cosas estaría dentro de su rama de lo que estamos hablando.
Sí, sí.
O sea, que son dos ramas, cierto, diferentes. Por un lado, estos aparatos de los que hablamos para grandes imágenes o no, para...
Pois, mas aí foi, eu só tentei, dei esses exemplos para exemplificar em como já há alguns anos, portanto, para as pessoas poderem perceber, de facto, os engenheiros já estavam a trabalhar na área da saúde há alguns anos atrás. Agora, nós estamos a tentar entrar no próprio sistema, no organismo vivo, para além dos equipamentos que já projetávamos e que já desenhávamos.
Não, pois eu creio, se me permites, Isabel, é que aí é diferente o conceito quando se trata, por exemplo, de desenhar uma prótese para sustituir un miembro que se ha perdido, que es un diseño en el que intervienen muchas ramas de la ingeniería, pero una parte importante del control, de la automática, y cuando estamos pensando en prótesis de sustituir un elemento del organismo que está dañado, por ejemplo, un hueso que ha perdido su funcionalidad, y entonces se hacen prótesis cuyo análisis está más enteramente dentro del campo de la ingeniería mecánica, por ejemplo, ¿no? La otra es todavía mucho más multidisciplinar. Ya la bioingeniería es multidisciplinar, porque en otro campo interviene mucho más. Pero, por ejemplo, una prótesis de cadera, pues esencialmente es un diseño mecánico de nuevos materiales, pero tiene poca electrónica, por no decir ninguna. Sin embargo, una mano artificial tiene mucha electrónica, muchas cosas más, además de la
serían
mecánica.
Otras ramas también, otras ramas no, dentro de la ingeniería.
Digamos que el ámbito pluridisciplinar estaría comprendido, por supuesto, entre los que son ingenieros y los que son médicos, biólogos, etcétera, pero luego dentro de estos, a su vez, estarían pues ingenieros especialistas en mecánica, en electrónica, y dentro de la medicina igual, traumatólogos, dermatólogos, se amplía y se cruza, como dice él, el cruzamiento, utiliza la palabra cruzar un poco, ¿no? En unas materias con otras, esto que decimos nosotros, interdisciplinar, ¿eh? Entonces realmente la ingeniería tiene un espectro amplísimo de aplicaciones.
Bueno, el profesor Natal, por ejemplo, es experto pues en implantes de oído, también de la cavidad pélvica. ¿Nos podría hablar un poquito, pues ya centrándonos quizá en esta otra rama, más de biomecánica, en cómo se desarrollan estas especialidades suyas?
Sí, de facto, o projeto que nós temos do ouvido médio, pretende, numa primeira fase, estudar o comportamento biomecânico da cadeia ossicular. O que é a cadeia ossicular? Portanto, os ossículos que nós temos no ouvido médio são os mais pequenos ossos do corpo humano. Os músculos que nós temos, dois músculos nesses ossículos, são os mais pequenos do corpo humano. E são muito sensíveis e têm uma precisão incrível.
Podríamos dizer, então, que no oído estão os huesos mais pequenos, claro, também os músculos mais pequenos.
A cadena de huesecillos.
E, además, em cima, é muito, muito sensível.
Muito sensível. Então, algumas pessoas têm problemas de audição e algumas delas necessitam de substituir toda a cadeia dos ossículos ou apenas um deles. Normalmente, quando é um deles, é o estribo, que é um dos mais pequenos.
O estribo.
Outras vezes é necessário substituir todos os três ossículos e colocar uma prótese entre a membrana e a cóclea, de modo a poder transmitir movimento que vai desde a membrana até à cóclea. Portanto, o princípio é o seguinte: o som chega à membrana sob uma forma de pressão, digamos assim. Essa pressão é transmitida à cadeia dos ossículos, que, por sua vez, vão vibrar. O último, que é o estribo, vai vibrar junto da cóclea. A cóclea é um género de um caracolzinho, um caracol, que tem líquido, e essa vibração provoca a oscilação, o movimento do líquido. E nós outros temos sensores, o sistema nervoso, que vai verificar qual é a vibração desse líquido. É em função dessa vibração que nós conseguimos ter a distinção e nos entendermos e podemos falar uns com os outros. Naturalmente, quando é retirado, quando um desses ossículos ou a cadeia dos ossículos total é danificada e tem que ser substituída por uma prótese, o ideal era ter uma prótese feita à medida para aquele paciente e não uma prótese genérica que depois se coloca lá. E
entiendo, por tanto, que, bueno, por este proceso que nos ha explicado, este proceso que es bastante, bastante complejo, a cada persona se le hace una prótesis a medida.
Debería ser así.
Debería ser así porque con una prótesis estándar, vamos a decir más o menos estándar, lo más probable es que no se pudiera oír.
Pode, mejora a situação, mas poderia eventualmente melhorar muito mais.
Bueno, de todas las maneras, a la pregunta me ha dicho claramente, además me han contestado desde los dos, debería ser así. Eso quiere decir que, bueno, o es muy caro, probablemente eso sea una cuestión...
No, o estado de investigación actual ainda no permite saber exactamente que aquella persona necesita exactamente esta prótese. Portanto, por eso es que nós estamos a hacer ese tipo de investigación.
La investigación que está haciendo, sí.
Se investiga entonces para poder personalizar lo más posible la prótesis que es adecuada a cada persona.
Cada persona.
Y esta investigación es una investigación, bueno, nunca se sabe, en ciencia no es que quiera yo apresurar nada, pero es una investigación a medio plazo, se está avanzada, se puede llegar más o menos a medio largo plazo.
Yo estoy convencido que esta es a medio plazo. Esta é a médio prazo. Portanto, nós estamos neste momento a concluir uma tese de doutorado numa audiologista, portanto, que é a minha aluna. Portanto, que o trabalho dela é fazer audiogramas todos os dias a diferentes pessoas, umas mais velhas, outras mais novas. E, portanto, é um projeto que surgiu um pouco devido a essa multidisciplinaridade, neste caso, entre um audiologista e um engenheiro mecânico.
Le iba a perguntar precisamente isso. Isto tem que ser também, por supuesto, como todos, mas um projeto multidisciplinar entre um otorrino, neste caso, e o engenheiro.
Sim, temos a colaboração de um otorrinolaringologista e a minha supervisão da parte de engenharia.
Esto en cuanto al oído, que aparte del oído ya hemos dicho que es complejo, nos ha dicho el profesor Natal que es muy complejo. Y, por ejemplo, también había dicho el profesor Artés, había hablado de implantes de cadera o de cavidad pélvica, que también es otra de sus especialidades. Y en este caso, ¿cómo son las cosas?
Bem, na cavidade pélvica o problema já não é tão... Estamos numa situação um pouco mais atrasada, digamos assim. Os uroginecologistas, eles próprios, ainda não, a mecânica associada à cavidade pélvica e aos seus órgãos e às estruturas de suporte dos órgãos não está completamente percebida do ponto de vista... Mesmo do ponto de vista anatómico, existe alguma discussão entre os especialistas de ginecologia. Mas nós o que estamos a tentar estudar é o seguinte. Existem fundamentalmente duas patologias associadas à cavidade pélvica da mulher. Estamos a falar apenas da cavidade pélvica da mulher, não do homem. Uma dessas patologias é a incontinência urinária e ou fecal. Mas nós, no nosso caso, como estamos a trabalhar com uroginecologistas, portanto, estamos a focar apenas no problema da incontinência urinária. E outra patologia também muito comum, é o prolapso genital. Vamos tentar explicar um pouco o que é cada uma destas patologias.
Nos está falando, por um lado, por lo pronto, que está enfocado a la mujer e não al hombre. Nos está diciendo, uh-huh. Y por un lado, por un prolapso genital sería uno de los problemas, y otro una incontinencia urinaria. Serían los dos problemas y que se plantearía siempre en mujeres.
Sí. Estima-se, dos estudos que existem nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, estima-se que cerca de 50% das senhoras, durante toda a sua vida, acabam por experimentar alguma destas patologias. Cerca de 11% são intervencionadas cirurgicamente para resolver ou ajudar a resolver o problema. Desses 11% de senhoras que são intervencionadas cirurgicamente, um terço acaba por ter que sofrer nova intervenção cirúrgica. O que quer dizer, relativamente àquilo que eu disse há pouco, que era de uma prótese à medida, se não a vida ela ainda não existe, aqui então ainda estamos muito mais atrás, por isso é que eu disse que esta investigação era uma investigação a mais longo prazo. Portanto, nós não estamos à espera de conseguir resolver o problema das senhoras para amanhã, portanto não será provavelmente na nossa geração.
Já nos está dizendo que é uma investigação a mais largo plazo que a que falávamos antes em quanto ao ouvido. Más que nada por no crear demasiadas expectativas, porque efectivamente problemas es un problema muy normal en la mujer. Es muy normal que, bueno, pues hay un desprendimiento de matriz o se va cayendo y es muy, la incontinencia urinaria es una de las cosas más normales en mujeres, sobre todo a partir de cierta edad. Entonces, la operación a veces se tiene que repetir, la cirugía.
Sí, cerca de un tercio, 33% das señoras son otra, tienen que tener otra intervención.
Una cifra importante, una tercera parte.
O problema que está fortemente relacionado, portanto, os dados estatísticos o que indicam é que a probabilidade de uma senhora que tenha estado grávida é maior do que uma senhora que não, a probabilidade de ter uma das patologias é maior do que uma senhora que não tenha estado grávida. E uma senhora que tenha tido parto natural, vaginal, a probabilidade é maior do que uma que tenha tido o bebê por cesariana.
Por cesárea. O sea, que es, se dá mais em las mulheres que han dado a luz de maneira natural, vaginalmente, sí. Lógicamente, porque normalmente supongo que será porque as matrizes en estos casos sufren mais e se caem mais.
Certo. O problema é mecânico, de facto.
Claro.
Note-se que, portanto, é também outro aspecto que convém considerar, não quer dizer que as senhoras tenham todas que fazer parto sem ser vaginal. Não é nada disso. Os indicadores estatísticos apontam neste sentido. Naturalmente, existem percentagens de senhoras que nunca tiveram grávidas e têm na mesma alguma das patologias, nomeadamente a incontinência urinária. Portanto, o que nós estamos neste momento a estudar, juntamente com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e o Hospital São João, é tentar perceber um pouco melhor a mecânica, a biomecânica associada à cavidade pélvica, portanto, como é que os órgãos movimentam entre eles e quais são os esforços, por exemplo, quais são os esforços que são induzidos nas estruturas de suporte, nomeadamente nos músculos que suportam a cavidade pélvica, quando, por exemplo, existe no nascimento do feto, por parto vaginal. Portanto, isso corresponde também a uma das teses de doutoramento, também está neste momento a chegar ao fim, relativamente ao estudo que nos tínhamos proposto inicialmente, que era determinar os esforços, portanto, quando eu digo esforços, estou-me a referir a tensões, deformações induzidas no músculo que as mulheres têm quando o feto passa pela vagina, nomeadamente a cabeça, porque a cabeça é o que induz mais esforços. E note-se que a cabeça pode passar da melhor maneira possível, e essa maneira melhor possível mecanicamente quer dizer aquela que induz menores tensões e menores esforços, ou pode passar de outra maneira que induz maiores esforços. Portanto, nós estamos a fazer a simulação dessas situações, de modo a, para já, estamos na fase de constatar as evidências clínicas.
Pero entonces, según entiendo, es algo preventivo. Quiero decir, antes de que se tenga la incontinencia urinaria, por ejemplo, en el caso de un parto, lo que están haciendo es intentar que la cabeza del bebé, o el bebé, pero vamos, claro, empieza siempre por la cabeza, salga de la manera menos traumática posible para que dañe lo menos posible a los músculos.
No, porque eso no depende, eso es natural. Portanto, se a cabeça aparece na posição certa ou se aparece ao contrário, é natural, portanto, isso não podemos controlar. O que nós pretendemos é, existem neste momento diversos fatores que a apreciação, a avaliação clínica faz para uma determinada senhora ter um parto vaginal, um parto natural ou não, e o que nós queremos é tentar arranjar para aquela paciente, naquela situação, um novo indicador que possa contribuir para o médico ajudar a decidir se é melhor o parto natural ou não. Portanto, não é o único fator, será mais um fator a ter em consideração. Neste momento, não temos esse fator, porque fizemos os primeiros resultados estão a surgir agora, que estamos a publicar nas revistas, mas é apenas ainda para tentarmos constatar as evidências clínicas. Portanto, ainda não estamos a dizer nada que eventualmente os médicos, a parte clínica, já não constatasse. Nós estamos a quantificar, ficamos a saber que o músculo da cavidade pélvica, naquelas situações, pode ser sujeito a determinados esforços. E estamos a pôr números nisso. Quando eu digo pôr números, para nós engenheiros isso é um aspecto importante.
Habría que hablar muchísimo con el profesor Natal. Desgraciadamente el tiempo se nos ha ido y se nos ha ido de una manera rapidísima. Así que, bueno, en otra ocasión le invitaremos y seguiremos hablando de todos sus proyectos, los que están más avanzados y también los que están menos, pero que son futuro ya casi que se puede tocar. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias.